Eu não sei se você já ouviu falar de William Borden. Não sei se eu estou falando o nome dele, mas agora vai assim mesmo. Esqueci de consultar a Tuane antes. E esse cara chamado William Borden, ele é famoso, embora eu não conhecia, porque lá mais ou menos em 1890, ele era uma pessoa extremamente rica, com 21 anos ele já era milionário. Primeiro porque, eu não sei se você conhece, eu procurei na internet e falei, não tem em casa. Mas o sobrenome dele, Borden, é muito famoso nos Estados Unidos porque eles fazem processadores de leite. Alguém sabe disso? Alguém tem um negócio desse na sua casa? Acho que não, né? Não sei nem o que é processador de leite para começar. Então já começa por aí. Lá em Pedrinhas eu sabia o que era a vaca e a gente tomava leite direto da vaca. Mas processador de leite, eu não sei. Eu pensava que era uma vaca especial, mas não é. E ele era milionário por causa da sua família. E aí então, já com 1 milhão, por exemplo, assim, com 21 anos... ele recebeu do seu pai algumas viagens para ele fazer. E ele começou a fazer algumas viagens pelo mundo. E uma coisa chamou a atenção dele: a necessidade que os lugares aonde ele passava tinham de ouvir a mensagem do Evangelho. Então, só uma nota importante: ele era extremamente rico e convertido. E aí, num momento assim, ele era uma pessoa que tinha tudo para dar certo num ano do século XIX. E aí ele entrou na faculdade, ficou um tempo na faculdade, se formou na faculdade, mas o coração dele sempre ia sendo carregado para as missões. E aí, em 9 de setembro de 1912, ele foi ordenado para o ministério. Aí a família dele ficou doida, né? Porque você fala assim, você tem tudo para dar certo e você vai ser missionário. É quase aquela coisa assim, você é tão inteligente e vai ser pastor. Como uma vez eu ouvi no seminário, não da minha pessoa, mas alguém falou, poxa, ele é tão inteligente, mas vai ser pastor. E aí ele falou assim, não, mas eu vou, eu sinto essa vocação. E além de ir, ele falou assim, eu vou para a China. Eu vou para a China porque eu quero trabalhar com o pessoal ali, dos chineses, mas também os mongóis ali, coisa e tal. E o pior de ter ido é que ele falou assim, eu também quero aprender árabe. Então ele falou, eu também vou para o Egito, lá para Cairo, e vou aprender árabe. E o que, que aconteceu? Além de tudo isso da sua história, ainda ele pegou a fortuna que era parte dele e entregou para o departamento missionário. US$1 milhão para um departamento missionário. E é engraçado que a gente ainda fala assim, o cara dedicou a vida, deixou tudo e foi para a missão. Mas a gente fala assim, e o pior de tudo é que ele deu 1 milhão para a missão, né? A gente é complicado. Só que o que aconteceu? Se em 9 de setembro de 1912 ele foi ordenado, algumas semanas depois ele contraiu meningite espinhal. E em poucos meses, com 25 anos de idade, ele morreu. 9 de abril de 1913 foi o ano que esse cara teve 1 ano de ministério, estudando, se preparando para ir para missões, e simplesmente morreu. Eu não conhecia ele. Quando eu olhei para essa história, eu olhei e falei assim, misericórdia, Deus. 9 de abril de 1913, é o dia em que tudo deu errado. Porque o cara era rico, tinha um futuro brilhante, podia fazer várias coisas e tal. Aí ele vende tudo, fala, quero ir para missões. Aí, contrariado, ele vai para missões. E aí ele está lá, pega a meningite e morre. Falo, Deus, que fique marcado como o 9 de abril de 1913, como o dia em que tudo deu errado. E aí eu olhei para Gênesis 3 e eu falei assim, eu acho que tem alguma coisa que deu errado aqui também. Não só por causa de Gênesis 3, mas pelas consequências do que Gênesis 3 causa na nossa vida. E aí eu quero perguntar para você, você tem um dia em que tudo deu errado? Ou você tem um dia que foi o pontapé inicial para várias coisas serem desencadeadas e que foi dando errado? Que às vezes você olha para trás e diz assim, caramba, naquele dia, naquele momento, aquela decisão, aquilo que eu fiz, por que que eu entrei nisso? Por que que eu fiz isso? Por que que eu tomei aquela decisão? Por que que eu pensei que era certo e agora eu sofro as consequências? Geralmente, tudo isso que causa um estresse na nossa vida é por causa de Gênesis 3. Gênesis 3 é o dia em que tudo deu errado. Só que não é só um dia que tudo deu errado lá. Porque Gênesis 3 é como se fosse o grande núcleo da humanidade. Gênesis 1 e 2, que a gente está vendo na escola dominical, é o Senhor criando todas as coisas. E tudo é belo. Tudo é poético. Na verdade, Gênesis 1 é uma canção. É o Senhor dizendo e as coisas tomando forma. É o Senhor dizendo, as coisas separando. E aí cria o homem. E aí em Gênesis 2 ele começa a detalhar mais como foi a criação. E tudo funciona, tudo é bonito. É, vamos assim dizer, são os dias que deram certo. Porque o Senhor sempre termina dizendo, e isso é bom. Isso é bom, isso é muito bom. Só que quando a gente entra em Gênesis 3, já não é mais bom. Porque eles começam a ouvir uma serpente que está por ali. E a serpente começa a contrariar tudo que eles foram ensinados a fazer. Começa a trabalhar o coração deles, a mente deles. Quando vê, eles tomam uma decisão, desobedecem a Deus. E a minha má notícia para você nessa noite é que isso não foi só um episódio isolado. Adão e Eva são representantes da humanidade. Então, a partir do momento em que eles cometem o que é contrário ao Senhor, toda a humanidade passa a experimentar essa oposição a Deus. E é aí que a gente entra no nosso texto, porque quando eu olho para isso daqui, eu vejo que é daqui que nasce a nossa incredulidade. É daqui que nasce as nossas dificuldades. É daqui que nasce essa coisa de que a gente quer viver por vista. É aqui que nasce essa coisa de que a gente prefere ouvir a serpente. É daqui que nasce essa coisa de que essa coisa da visão, essas experiências que a gente vai olhando nesse livro, de viver pela fé, é bonito, mas na vida prática é difícil. E tudo é difícil porque Gênesis 3 é um eco que vai sendo ecoado na nossa vida. A gente vai experimentando ao longo da nossa jornada a tensão que eles experimentavam. Então eu quero passar com você por esse texto e eu espero que você olhe e diga assim: Rodrigo, eu estou vivendo o meu Éden. Eu vivo o meu Éden. E aí eu quero trazer para você algumas coisas legais que eu considero importantes para você olhar comigo e entender nesse texto. Ó, veja como o texto já começa. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Ele já começa apresentando uma serpente. Uma serpente no jardim do Éden. Somos apresentados a esse novo personagem. E a serpente tem uma característica. O que, que diz aí? Você está prestando atenção? A serpente era o quê? Astuto. Astuto é ser sagaz, é ter uma prudência, é alguém que tem a capacidade de brincar com algo que é aparentemente bom, mas com uma intenção má. Olha só, como a gente já começa. Satanás, nessa serpente, é descrito como alguém que pega coisas boas e aparentemente te carrega por essas coisas boas com uma má intenção. Já começa por aqui. Porque essa serpente chega e diz assim para a mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E aí deixa eu perguntar uma coisa para você. A gente estava falando na escola dominical que a gente vai passando por alguns textos e a gente não percebe algumas coisas. Tem alguma coisa aqui que chama a sua atenção? Quando você olha para isso aqui? Se não chama atenção, deixa eu perguntar para você: você já conversou com a serpente? A gente passa por isso daqui? Cara, eu nunca vi. Eu não sei você. Tem algumas pessoas que parecem ser meio serpentizado assim, tal, mas é outra história. Mas aqui a serpente fala. E geralmente, serpentes não falam. Cobra não fala. Então aqui é meio óbvio que Satanás está nessa serpente. E o mais fantástico de toda essa história é que se aqui em Gênesis Satanás é descrita como uma serpente, lá em Apocalipse é descrita como? Como um dragão. A serpente cresceu. Fantástico. Se não fosse se referindo a Satanás. E aí o que, que acontece? Ela chega para a mulher e diz assim: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E aí você começa a ver, olha, se você não se visualizar comigo nessa noite dentro do Éden, você não vai conseguir entender onde a gente vai chegar. Então entra lá e você é um espectador. Você é tipo o Adão, e aí vem uma crítica aos homens. Você é tipo o Adão que está vendo tudo isso daqui e não está falando nada, porque eu parto de um pressuposto de que Adão está assim do lado dela. Então você está do lado de Adão, você e Adão estão fazendo, tomando uma posição terrível. E o Senhor havia dito para ele, ó, o jardim está aí diante de você, pode desfrutar de tudo, mas tem uma árvore que não. E essa árvore você não pode comer. Mas, ó, você tem um mundo inteiro diante de você, mas essa única árvore não é sua. E eu não sei se você já se perguntou isso, mas por que que Deus faz uma coisa dessa? Por que que Deus cria todas as coisas e coloca uma árvore lá dizendo assim, não coma? É como se Deus sabe que a gente, como a gente é. Você sabe como é que é. Já estou aprendendo com a Elisa esse negócio aí. Elisa, você tem todos os brinquedos do mundo para desfrutar, mas eu quero a tomada. Eu quero a tomada. Elisa, não. É a única coisa que não pode. Não, mas é a tomada. E aí eu fico me perguntando, Deus, por que que o Senhor deixou uma árvore lá? Pô, se não tivesse a árvore da proibida, a gente ia estar vivendo literalmente um céu, não haveria morte, não haveria doença, não haveria mal, era tudo maravilhoso, mas tem essa árvore. E se você tem essa pergunta no teu coração, eu quero tentar responder ela de uma maneira razoável, para te ensinar o seguinte, essa árvore estava ali, porque quando Deus cria Adão e Eva, Ele os cria a imagem e semelhança dele, diz, ó, eu fiz todas as coisas, agora está na tua mão criar todas as coisas a partir do que eu criei. Deus colocou uma responsabilidade imensa em Adão e Eva. E essa responsabilidade imensa poderia começar a encher o ego. Então Deus fala assim, ainda que você tenha uma responsabilidade imensa, eu que sou o Senhor. Então tudo é presente. Então Deus deixa essa árvore aqui proibida para que ele se lembrasse. Estou aqui em nome do meu Senhor. Porque Deus não é um Deus mecânico. Não é um Deus que coloca um chip na gente e agora você vai obedecer. Deus se relaciona, Deus nos dá a liberdade, Deus nos permite entrar nessa coisa. E é isso que acontece. Ele diz, ó, está tudo aqui, mas nunca se esqueça que o jardim é meu, tudo é um presente. E aí que entra essa serpente maldita, que olha para ela e diz assim, é isso mesmo? E a minha versão NVI, que aí já não é tão favorável, ela diz isso, foi isso mesmo. Mas uma versão mais clássica diz assim, ó, e aí vê se você entende. Realmente foi isso que Deus disse? Porque quando você ouve assim, realmente foi isso que Deus disse? Eu acho que dá um patamar diferente que vai te ajudar a entender aonde a gente vai entrar aqui agora. Satanás não está negando o que Deus disse, mas Satanás está ridicularizando o que Deus disse para Eva, para Adão. Então eu quero que você perceba uma coisa, a grande queda da humanidade, ela não começa com uma atitude grandiosa, ela começa com menosprezo. Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma das árvores? E eu não sei se você já parou para pensar nisso, principalmente a molecada que está crescendo aí na igreja, os nossos adolescentes. Talvez você concorde comigo que uma das maiores coisas que faz com que a gente possa desviar a nossa fé, e talvez você já possa ter tido uma experiência com isso, não são as dúvidas. Porque quando uma pessoa chega para você, geralmente uma pessoa de fora da igreja, de toda essa coisa, dificilmente essa pessoa vai chegar com uma dúvida para você, dizendo assim, oh, mas peraí, como é que é essa coisa de trindade, de três em um, de Deus e coisa e tal? Porque se você fala assim, ah, é três em um e acabou. Ah, ele vai falar assim, legal. E geralmente a técnica que é usada para nos desviar desse caminho não é questionamentos, mas é ridicularizar a nossa fé. E isso é diferente. É diferente uma pessoa questionar você e você falar assim, não tem resposta. Tá tudo bem. Agora é diferente uma pessoa olhar para você e falar, é sério que você acredita nisso? Que você começa a se sentir mal. Vocês sabem que eu digo para vocês aqui, sem medo nenhum, que quando eu vou assinar qualquer coisa importante, eu digo que eu sou professor. Eu não digo que eu sou pastor, não. Porque eu tenho medo de ser ridicularizado, a pessoa olhar e falar assim, o quê? Você colocou errado? Sem contar que às vezes eu coloco ministro de confissão religiosa, para parecer mais importante ainda. Mas eu quero que você perceba uma coisa. Toda a nossa queda na nossa caminhada, geralmente ela começa na ridicularização da nossa crença. Não é porque você teve dúvidas, é porque você falou assim, cara, de verdade, eu acredito nisso mesmo. E isso geralmente acontece num ambiente onde as pessoas gostam de ridicularizar. E aí a molecada que está crescendo e talvez vai para a faculdade, é geralmente isso que acontece na faculdade. Ninguém vai perguntar, questionar a tua fé, mas eles vão tentar ridicularizar a tua fé. Dizendo, você acredita nessa história tão velha, tão antiga? E isso é uma coisa que Satanás usa para começar a envenenar o nosso coração. Realmente é isso? E olha só como a mulher vai entrando no negócio. Não é uma crítica às mulheres, tá? Porque o Adão está do lado, por isso que eu mesclo os dois e coloco os dois no balaio do gato, dizendo, que vacilo que vocês fizeram. Olha o verso 2. Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. E a mulher então olha para a serpente e diz assim, caramba, peraí. Não, a gente pode comer. A gente pode comer das árvores do jardim. Mas tem um fruto que a gente não pode comer. Só que aí, se você for bem sensível, você vai perceber que a Eva, e esse é o nosso problema, geralmente a gente aumenta o que Deus disse. E você consegue olhar para esse texto aqui, na resposta de Eva, e perceber aonde Eva deu uma aumentada? Dá uma olhada aí. Tem uma coisa aqui na ordem que Deus repassou para o homem, que ela acrescentou aqui. O que que é? Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. É isso mesmo, Eva. Nem toquem nele. E aí eu te pergunto, Deus disse para Adão ali atrás que não era para tocar no fruto? Não. Mas esse não é uma questão da mulher aumentar. É uma questão nossa. Ela aumenta o que Deus falou, e eu também digo para você que ela diminui o que Deus falou. Sabe por quê? Olha como ela termina. Do contrário, vocês morrerão. Ela diz, ó, Deus falou, a gente pode comer, mas a gente não pode comer aquela ali e nem tocar, porque a gente vai morrer. E ela só diz assim, a gente vai morrer. Mas quando Deus dá essa ordem, Deus diz assim, certamente vocês vão morrer. Então você consegue ver aonde a gente está entrando? Eu fico me questionando sinceramente, como como é que eu posso dizer isso sem parecer estranho? É que há anos atrás a gente estudou aquele livro Silêncio de Adão, e eu digo que naquele estudo houve a minha segunda conversão, porque ele destruiu tanto a gente, mas tanto a gente como homem, que eu fiquei até sem esperança. Porque sabe o que eu fico me perguntando? Será que o homem passou certa informação para Eva? Porque foi Deus falando para Adão para que não comesse. E aí a gente pressupõe que Adão chegou para Eva e falou, Eva, agora que a gente está junto, ó, Deus falou tudo isso e ali está uma árvore que não pode comer. E eu me questiono, será que ele repassou certo? Porque você sabe que homem como a gente não passa certas coisas. A gente diminui a história dizendo, tem uma árvore aí que não era para comer. E eu fico me perguntando isso, mas eu não posso ir além do texto. O que eu posso olhar para esse texto e perceber é como Eva já está abrindo o coração para a serpente. E a partir do momento em que ela já não espera mais a brisa para se encontrar com o Senhor, que aliás pisa no Jardim do Éden. Não me pergunte como isso funciona, mas a presença de Deus era física no Jardim do Éden. Quando ela não espera mais pela brisa suave com a vinda do Senhor para conversar e trocar ideias, ela começa a ouvir a voz da serpente. E aí não se engane você que está aqui nessa noite. Uma dessas duas vozes está conduzindo a tua vida. Ou é essa voz do Senhor, na brisa suave, dizendo, e aí, Rodrigo, como é que foi teu dia? Como é que foi tua semana? Vamos conversar. Ou é essa serpente dizendo, realmente é isso mesmo que você acredita ao longo dessa tua história, desse teu dia? Então consegue ver como a crise ela é profunda, porque Deus está sendo não mais ouvido. E é aqui que vai acontecendo a queda. E olha o verso 4. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Se primeiro a serpente trabalha o coração de Eva, dizendo assim, Eva, ó, sério que você está acreditando nisso? Agora a coisa muda para a mente, porque ela lança uma coisa que fica na mente, assim, dizendo, pô, mas espera aí, certamente eu não morrerei, essa experiência de morte que eu nem sei, porque não existia morte até aqui, mas ok. E aí ela diz, ó, eu não vou morrer, e eu ainda vou conhecer o bem e o mal, eu vou ser como Deus, mas faz sentido. Sabe por quê? Se você me perguntasse uma coisa, eu ia responder igual Salomão. E não é, ah, Rodrigo está orando biblicamente. Não. Se você falasse assim, Rodrigo, o que, que você gostaria de ter? Cara, sabedoria. Sabedoria para conseguir lidar com todas as coisas que eu vejo. E o que eu acho fantástico dentro dessa história é que quando a serpente olha para Eva e diz, se você comer, você vai ser como Deus, ou seja, você vai ter sabedoria para viver. E aí se eu fosse Eva, eu ia olhar e dizer assim, eu vou comprar essa ideia. Porque assim, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. E a gente está aprendendo a viver. E a partir do momento em que a gente precisa aprender a viver, se você come de um fruto que me faz ser como Deus, eu arranjei um negócio. Eu não preciso aprender, eu já serei. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando escreve lá em Corinto, capítulo 11, verso 3, olha só o que Paulo diz. O que eu receio e eu quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. O meu temor, Paulo está dizendo, é que vocês não sejam como a Eva, que a mente de vocês começou a ser desviada pela serpente. E aí eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Quando você olha para as tuas tentações e as tuas quedas, saiba de uma coisa. Satanás, o diabo, como você quiser chamar, ele é como um parasita. Ele só se alimenta daquilo que você está dando brecha. Porque é isso que essa história está dizendo. Ele está dizendo assim, não, ó, eu vou te empurrando, eu vou te dando força, eu vou aguçando, eu vou te fazendo pensar, eu vou te dando aquilo que você quer. E é assim que funciona essa coisa do mal contra nós. Só acontece quando a gente vai dando brecha. Por isso que Pedro diz, ó, firmem o pé em Cristo e se posicionem, porque Satanás está ao nosso derredor como um leão querendo devorar. Querendo não é estando. Querendo é esperando a possibilidade. E quem abre essa possibilidade? Sou eu. Abrindo a porta e dizendo, seja bem-vindo na minha história. Mas eu também vejo como Satanás ele é traiçoeiro, porque ele não está fazendo com que Eva transgrida a lei literalmente, mas ele está mudando a mente, a maneira dela pensar. E aí, vamos ser sinceros. Se você for olhar todas as pessoas que já abandonaram a fé, elas sempre vão dizer assim, geralmente, não, eu acredito nesse Deus, mas a minha maneira de pensar as coisas dele mudou. Está aqui. Não, eu acredito, mas assim, eu acho que mudou algumas coisas. Mas o que mais me chama a atenção aqui, e é onde talvez seja o ponto que a gente tem que se identificar, dessa coisa de andar por vista e andar por uma visão, é que Satanás também está dizendo uma coisa que ele sempre diz no nosso coração: que Deus não é alguém confiável. Consegue perceber isso nesse texto? Satanás não está te fazendo desacreditar de Deus, não está fazendo você menosprezar a lei de Deus, mas ele está dizendo assim: cara, certamente você não vai morrer, e ainda melhor do que tudo isso, você vai ser igual a ele. Ou seja, Satanás está dizendo assim: Rodrigo, você está indo na onda desse Deus, e esse Deus não é confiável, porque ele está escondendo de você a melhor parte. E aí, vem aqui comigo. Não é assim que funcionam as nossas tentações e quedas? Sempre é uma oportunidade da gente ir mais além. E Satanás está vindo aqui para Eva dizendo assim: ó, no fundo, no fundo, no fundo, a gente não cai nas tentações se a gente já não mais acredita na confiança que a gente pode ter em Deus. Toda queda nossa sempre está em jogo isso. O quanto nós podemos confiar que Deus está conduzindo a nossa história. Porque geralmente toda tentação e toda queda é porque nós tomamos o fruto pelas nossas mãos, dizendo assim: Deus, obrigado pelo que o Senhor fez até aqui agora, mas ó, a partir desse momento, deixa eu ir. Deixa eu ir do meu jeitinho, porque assim, deixa eu alcançar os meus propósitos, as minhas coisas. E aí você começa a ver como vai se desenrolando tudo isso. Sem contar também que Satanás, ele é astuto, porque havia a imensidão da criação, mas ele foca nessa única proibição. E aí o que que acontece? Olha o verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-a e deu ao seu marido. Tonto demais, que estava ali vendo tudo e estava assim, como um bom homem, só observando, não falando nada, que comeu também. Ó, veja só que coisa interessante. A árvore era boa, agradável e desejável. Boa para quê? Para se comer. Boa aos olhos, boa para dar entendimento. Veja isso daqui, coisa maravilhosa. Boa, a cobiça dos olhos. Agradável, boa, a cobiça da carne. Agradável, a cobiça dos olhos. Desejável, a soberba da vida. Ó, abre aí em 1 João, 1 João capítulo 2, só para você despertar. 1 João capítulo 2, verso 15 ao 16. Veja como isso daqui é a lei natural da gente. Tudo que a gente se depara ao longo do dia de amanhã, tá? Para não ir tão longe, vai tentar seduzir o teu olhar, vai tentar seduzir a tua carne e vai tentar trazer uma ideia que você precisa daquilo para viver. E aí, João, já sabendo que isso vai acontecer, olha só o que ele diz. 1 João, capítulo 2, verso 15 a 16. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ora, ora, ora. Como é que você está olhando essa vida? Como é que você está... O que você está desejando tanto? O que você está sonhando? O que você olha e você diz assim: ah, quando eu chegar nisso daí, aí então eu vou... Cuidado, viu? Cuidado, porque o fruto vai ficando sempre mais atraente quando a gente vai deixando Deus de lado. O fruto sempre vai ficando mais atraente conforme o Senhor vai sendo esquecido. E aí, olha só, reta final do texto. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. O tempo da inocência acabou. Agora eles já perceberam que tinha uma coisa errada. E então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E aí, se você for uma pessoa atenta ainda nessa altura do sermão, você vai falar assim: Rodrigo, mas ó, a serpente estava certa. Porque a serpente falou assim: se vocês comerem, vocês não vão morrer. E alguém morreu aqui? Não. Por quê? Porque não se tratava de uma morte física, se tratava de uma morte espiritual. Agora, eles descobrem a vergonha, eles descobrem a culpa, eles se sentem pessoas que agora se afastaram desse início da criação. E foi a partir desse momento, então, que eles começaram a perceber que estavam nus. E aí, deixa eu lembrar só alguns de vocês e mostrar para alguns outros que ainda não conhecem. Quando a gente olha para essa nudez, você vai ver que essa parte do texto vai sempre falar sobre a nudez. Primeiro diz, né, que eles estavam nus e coisa e tal, aí depois o Senhor faz as roupas para eles e coisa e tal, e aí o Senhor aparece para eles no jardim, e aí eles dizem assim: a gente ouviu o Senhor e a gente viu que estava nu, por isso a gente se escondeu. E existe um jogo de palavras aqui, uma coisinha que é complexo, mas eu sei que você vai entender, que a nudez que é começada a descrever o homem e a mulher aqui vem da mesma palavra de astuto, da serpente. O que que isso significa? Que a partir desse momento, o homem e a mulher agora são a imagem e semelhança da serpente. A nudez não é só a nudez física, é a nudez da alma. Agora eles estão vazios de Deus. A partir desse momento, eles estão serpentizados. E aí a má notícia que eu tenho para você hoje, mas calma, segura até o final, é que todos nós nascemos serpentizados. Todos nós nascemos com um mal dentro de nós. Todos nós nascemos afastados de Deus. E o pior de tudo é que todos nós pegam um monte de folhinha de figueira para tentar cobrir essa vergonha. Mas, ó, não precisa. Não precisa, não. Não precisa tentar cobrir essa vergonha. Sabe por quê? Porque o Senhor sempre vem na nossa direção. O Senhor aparece para eles e diz assim, verso 8, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A presença de Deus já não é mais algo que você tem prazer, mas agora você sente medo, porque agora você tem mais a ver com a serpente do que com esse Deus. E aí o que que acontece? Verso 9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Mas Rodrigo, Deus não sabia onde o homem estava? Lógico que sabia, mas ele está confrontando o homem para dizer: ó, aonde você está? Sabe aquela pergunta que entra na tua alma? Se eu olho para você aqui nessa noite e digo assim, nesse exato momento da tua fé, da tua crença, da tua vida, aonde você está? Você está falando, eu estou aqui na igreja. Não. Aonde você está? Que patamar você está? O que você está acreditando? O que você está fazendo? Aonde você está? Essa é a pergunta. E é esse Deus que, mesmo quando a gente se esconde, ele vem nos buscar. E aí o homem diz: ó, eu ouvi os teus passos no jardim e eu fiquei com medo, porque eu estava nu, porque eu estou serpentizado, eu andei, eu obedeci, eu ouvi a voz da serpente. Por isso eu me escondi. E aí você consegue ver que coisa dramática. Porque a promessa da serpente é, ó, coma do fruto e aí você vai ser como Deus. Ou seja, o teu ego vai estar, não vai nem caber nesse mundo. E aí nesse momento, quando ele simplesmente ouve os passos do Senhor, ele se esconde. Porque o pecado é assim. Ele diz, se você fizer isso, vai ser maravilhosa. Aí você entra por aquilo, você faz, e de repente você está se escondendo. Porque o pecado, ele vem de uma ideia muito bonita, mas ele nunca te faz bater no peito sentindo orgulho. E aí, quando ele tenta se cobrir, é fantástico, porque eles fazem roupas e a gente tenta cobrir a nossa culpa, a nossa vergonha, o nosso medo. E aí você tem todo aquele jogo de um jogando para o outro, que num outro momento da história a gente entra. Mas até que chega o verso 21, e olha aí, é o último verso dessa noite. O Senhor Deus fez o quê? Fez roupas de pele. E com elas vestiu Adão e sua mulher. Aonde aconteceu a primeira morte na Bíblia? Aqui. O Senhor fez roupas de pele. O Senhor matou um animal para cobrir a vergonha, a nudez de Adão e Eva. E aí eu acho que você começa a entender uma coisa muito importante comigo. Um animalzinho inocente morreu para cobrir a vergonha. E aí eu começo a entrar pelo último caminho dessa noite. Alguém precisa morrer para cobrir a tua vergonha. Alguém precisa morrer em teu lugar, sendo você serpentizado, sendo você uma pessoa que já nasce não querendo Deus. Uma pessoa que tenta fazer com que as folhas cubram a tua vergonha. E se essa é a má notícia nessa noite, a boa notícia é que o próprio Deus enviou alguém que cobriu a tua vergonha. O próprio Deus mandou alguém que morresse em teu lugar, e ele era inocente também. E aí, quando a gente olha para esse texto, a coisa começa dramática, a coisa tem uma tensão, mas a coisa termina com uma boa notícia. Por quê? Porque Deus faz por eles o que eles não poderiam fazer por eles mesmos, que era trazer salvação. E aí, quando eu olho para esse texto de Gênesis 3, no meio de tantas e tantas coisas que há aqui, eu começo a perceber uma coisa. Se eles estavam num jardim sendo tentados, teve alguém que estava num jardim também sendo tentado. Mas a tentação de Adão e Eva era: coma, e aí vocês vão viver. E a tentação do nosso Jesus no Getsêmani é: obedeça e você morrerá. O Éden era um lugar ensolarado e brilhante. O Getsêmani, escuro e mórbido. A árvore do jardim do Éden era esse lugar aonde eles poderiam comer do fruto, desobedecer a Deus e morrer. Mas a árvore da cruz é onde Jesus Cristo morreu em nosso lugar, sendo ainda pecadores, para que pudéssemos ter vida. Então, o Gênesis 3 é uma história sobre as duas árvores. Uma que te dispõe frutos para você comer e se lascar literalmente. Mas em Cristo, a árvore se torna a cruz, para que hoje nós tivéssemos a esperança e pudéssemos estar aqui dizendo: Senhor, obrigado por essa oportunidade. Porque quando Cristo morre, não é que Cristo morreu para te dar uma vida boa. Não é que Cristo morreu para dizer: Rodrigo, agora sim eu posso te abençoar. Quando Cristo morre naquela cruz, ele cura a causa de quem somos. Ele arranca essa vergonha, porque ele foi despido na cruz. Ele ouve a nossa blasfêmia, porque ele sofreu a blasfêmia daqueles que estavam sobre ele. E tudo isso acontece por quê? Porque Deus está olhando para a gente nessa noite dizendo assim: vocês podem confiar em mim. Então toda queda que a gente tem, toda incredulidade, tudo aquilo que nos afeta, é porque a gente começa a perder de vista que a gente pode confiar em Deus. E quando Deus passa por toda a história e chega na nossa história, Deus olha para a gente e diz assim: eu amo vocês. E aí você poderia dizer: mas Deus, como é que o Senhor nos ama? Está aí o meu filho, o segundo Adão, aquele que reverteu a maldição. E além de não ser malditos, agora vocês serão abençoados. Então, quando eu olho para Gênesis 3, eu olho para essa história de lá atrás, eu digo assim, ah, o dia que deu tudo errado. Mas quando eu olho para a cruz, quando eu olho para a ressurreição, eu olho e digo assim, ah, o dia que deu tudo certo. Então, é esperança para você nessa noite. Há esperança para os teus medos, as tuas vergonhas, as tuas culpas. Isso aí é normal, tá? Normal. O que não é normal é você ficar tentando cobrir a tua nudez com folhinha. O cordeiro já foi sacrificado. E da mesma forma que aquele jovem missionário morreu de uma maneira tão dramática, com um ano de ministério, nem chegou aí e já morreu, o seu 1 milhão que foi doado serviu para que muitos missionários varressem o mundo. E da mesma forma em que um dia todos nós caímos em Cristo, todos nós ressurgimos. Não porque Ele deixou 1 milhão para a gente, mas porque Ele deixou vida e vida em abundância para cada um de nós.